Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos. Desta feita, tendo o gosto de contar connosco a doutora Graça Freitas, na qualidade de ex-diretora-geral da Saúde. O tema é exatamente o mesmo que ocupou até agora os nossos trabalhos, o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega relativo à transparência contratual, comunicação pública do risco, farmacovigilância e eventual responsabilidade do Estado no âmbito da vacinação contra a Covid-19. Cumpre-me apenas, uma vez mais, recordar os termos em que esta audição decorrerá. Portanto, como tendo sido um requerimento apresentado e aprovado pelo Grupo Parlamentar do Chega, irá iniciar esta audição, disporá para tal até 4 minutos. A doutora Graça Freitas teria a amabilidade de a resposta inicial, na medida do possível, se conter nesses 4 minutos, sendo certo que aquilo que não achar que se não puder conter nesses 4 minutos, eu devolver-lhe a palavra depois de todos os demais grupos parlamentares usarem também da palavra, dispondo aí do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Portanto, a doutora também já é uma pessoa subejamente experimentada em audições parlamentares, portanto, não é novidade para nenhum dos presentes. E, portanto, senhoras e senhores deputados, sem mais delongas, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, senhora deputada Patrícia Nascimento, até 4 minutos, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Cumprimento a doutora Graça Freitas, agradeço a sua presença e gostava de cumprimentar também os meus colegas, senhoras e senhores deputados. Gostava de começar por dizer que este requerimento não tem por objetivo colocar em causa as instituições ou os profissionais que estiveram envolvidos, mas como já foi dito na audição anterior, o facto das coisas terem acontecido num contexto difícil não implica o escrutínio e que melhoremos para o futuro. E é isso que está verdadeiramente em causa. Até porque a 27 de março de 2026 foi tornado público que os contratos e as notas de encomenda celebrados pelo Estado português com diversas empresas farmacêuticas no âmbito da vacinação Covid incluíam cláusulas expressas de reconhecimento de incerteza quanto aos efeitos a longo prazo e à efetividade das vacinas, bem como a disposição que fazem recair sobre o Estado encargos indemnizatórios em determinadas circunstâncias, e isto é contratual, não é o Chega que o diz. Até porque, 2 anos após a pandemia, mais de 130 países passaram a ter algum tipo de cobertura, algum tipo de compensação para as vacinas Covid, e por algum motivo isto também se desenrolou. Não pretendemos proceder a juízos retrospectivos sobre as decisões que foram adotadas em contexto pandémico, como já referi, não é isso que está em causa, mas sim apurar se realmente aconteceu um desfasamento entre o conhecimento técnico que era disponível, as cautelas contratuais assumidas pelo Estado e as garantias de segurança e eficácia que foram transmitidas aos cidadãos, as quais foram, em variados momentos, apresentadas com elevadas certezas, e temos aqui diversas notícias à altura da doutora Graça Freitas, que vacinar é proteger, e que ainda eram incentivadas a levar a vacina. Recusar a vacina é uma hipótese que as pessoas nem deviam colocar. Esta eventual incoerência naquilo que é referido no contrato como incerto foi transmitido pela Direção-Geral de Saúde e suscita realmente algumas dúvidas quanto à conformidade da atuação das autoridades de saúde e de então, neste caso, a senhora enquanto ex-diretora-geral de saúde. E é exatamente isso que está em causa nesta audição. Saber se o Estado português cumpriu com rigor e boa-fé os seus deveres de transparência, de informação e de proteção das pessoas que sofreram danos no quadro de uma campanha de vacinação que promoveu ativamente e da qual assumiu contratualmente a responsabilidade. Existem ainda 3 documentos que fundamentam também esta audição. O primeiro é uma apresentação pública da Agência Federal do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, responsável por proteger a saúde pública, mais conhecida como FDA, datada de outubro de 2020, 2 meses antes do início da vacinação em Portugal, onde o Centro de Avaliação e Investigação Biológica identificou uma lista preliminar de 22 tipos de eventos adversos a monitorizar após a autorização das vacinas contra a Covid-19. E em resposta ao PSD, o Chega também acredita em evidência científica e por isso mesmo esta lista, que era pública nos Estados Unidos, mas não era pública em Portugal, incluía miocardites, pericardites, AVCs, o síndrome de Guillain-Barré, trombocitopenia, tromboembolismo venoso, entre outras. E portanto, logo aqui surge a minha primeira questão. Tinha conhecimento deste documento enquanto Autoridade de Saúde em Portugal. Certamente que esta informação chegou aos profissionais de saúde. Eu gostaria de perceber se efetivamente chegou aos profissionais de saúde e à população que foi vacinada. Esta é a minha primeira questão. O segundo documento é um relatório cumulativo de farmacovigilância após autorização da Pfizer. Este relatório, que já se tornou também público através de ações judiciais, documenta que nos primeiros 3 meses após o início de vacinação foram recebidos mais de 42 mil relatos de eventos adversos a nível mundial. Não vou estar aqui a citar, mas 25 mil já foram confirmados causa e efeito, paralisias cerebrais, AVCs, e Portugal surge como o 6º país com maior número de relatos nesse período. O próprio documento admite que a magnitude da subnotificação é desconhecida e este relatório estava disponível para as autoridades reguladoras. Portanto, aqui surge a minha outra questão que lhe vou deixar, que é se este documento estava disponível para as entidades reguladoras, como a DGS, que é uma entidade reguladora, se tinha acesso perante os factos de sermos o 6º país com maior número de relatos e ainda podermos ter um problema de subnotificação, como é que isto foi passado aos profissionais e às entidades envolvidas neste processo. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Patrícia. Neste momento, então, a palavra à Sra. Doutora Graça Freitas. Faça.
Muito bom dia, Srs. Deputados. Cumprimento através do Sr. Presidente de todos. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões que me pôs. Eu não me quero repetir ao que já terão ouvido e ao que já receberam por escrito, nomeadamente através do Infarmed, mas vou ter que o fazer. As questões que me endereça foram sempre equacionadas, como sempre, os medicamentos e as vacinas são medicamentos. Em Portugal temos uma longa tradição de equacionar estes medicamentos e as vacinas incluídas numa ótica sempre, e digo sempre, de risco-benefício ou de benefício-risco, como se queira dizer. E, portanto, eu vou apenas recordar 3 ou 4 números que são relacionados com o risco ou com a carga da doença que existiu na altura, sendo que não dou nenhuma novidade a ninguém, é apenas para localizar esta avaliação risco-benefício. Portanto, a pandemia durou 1.150 dias e foi uma verdadeira sindemia, teve efeitos sociais, teve efeitos económicos e teve efeitos sanitários graves. Morreram 26.655 pessoas, volto a repetir, quase 27 mil pessoas devido à Covid, não foi por outras causas. E tivemos, no pico dos picos, que foi exatamente em janeiro de 2021, nesse mês morreram quase 6 mil pessoas. No dia em que tiveram mais pessoas internadas, tivemos 7 mil camas ocupadas por Covid e tivemos, de facto, um dia com a triste, tristíssima notícia de 300 pessoas terem morrido. Portanto, é bom que se veja que, de um lado, tínhamos um risco que era um risco apreciável e não negligenciável e que, em algumas circunstâncias, este risco ainda era agravado em função da idade ou em função, por exemplo, do sexo, nomeadamente em algumas contraindicações ou em algumas precauções que a senhora deputada referiu, como os fenómenos tromboembólicos, as miocardites e as pericardites. Bem, dito isto e também sem estar a dizer nenhuma novidade, como sabem, o processo de aquisição foi um processo sob o chapéu de um mecanismo europeu e foi, de facto, a Comissão Europeia que o conduziu. E eu recordo aqui a todos os que não têm essa memória, porque são muito jovens, que quando nós tivemos a pandemia da gripe em 2008, porque nós tivemos 2 pandemias já este século, Portugal teve seríssimas dificuldades em ter acesso a vacinas. Éramos um país demasiado pequeno e com pouca capacidade negocial e, portanto, quando finalmente tivemos vacinas, já a pandemia estava praticamente extinta ou pelo menos não constituía um risco. Portanto, este mecanismo europeu permitiu aos países, de uma forma equitativa, ter acesso em tempo útil e em quantidade àquilo que era, de longe, a melhor e a maior arma, passo o belicismo que eu não gosto de utilizar, para lutar contra uma pandemia que, como viram, antes dos efeitos da vacinação, foi absolutamente arrasadora nos seus efeitos sobre a saúde. Portanto, Há um mecanismo europeu. Esse mecanismo europeu permitiu que a EMA e depois as respectivas agências reguladoras autorizassem as vacinas, portanto estas vacinas tinham autorização de introdução no mercado e essa autorização de introdução no mercado foi feita com base numa avaliação de risco-benefício e está plasmada numa aqui uma coisa que já ouviram do Dr. Rui Santos e de certeza melhor do que eu estou a dizer, que se chama resumo das características do medicamento ou RCM. Para os médicos, RCM é resumo das características do medicamento. Nesse RCM estão bem claras as indicações, as contraindicações e as reações, desde as muito frequentes às muito raras, que podem ocorrer, e todas as que a senhora deputada mencionou constam desse RCM. Portanto, depois da questão do licenciamento e das questões contratuais, o plano de administração, como sabem, era extremamente cauteloso e, portanto, previa, entre outras coisas, que estivesse sempre presente, no início, até 2 médicos em cada centro de vacinação, pessoal de enfermagem, pessoal médico altamente treinado, de viaturas de emergência pré-hospitalar estacionadas junto aos pavilhões. Todos nos lembramos que éramos informados, liam-nos um questionário com indicações e contraindicações. A vacinação era dita que era voluntária, apesar de fortemente recomendada. As pessoas podiam levantar-se e ir-se embora, porque estavam a dar o seu consentimento não informado, mas esclarecido, portanto tinham direito a perguntar o que muito bem entendem, em função do que sabiam da literatura, das notícias, das redes sociais ou dos seus médicos assistentes. Muitas questões estavam acauteladas pela prévia concordância do médico assistente, nomeadamente em pessoas portadoras de imunodeficiência, por exemplo, ou de outras patologias. E, portanto, depois desse ato vacinal, que tinha uma série de requisitos de segurança e de qualidade, obviamente, ainda tínhamos todo o sistema de farmacovigilância nacional, que estava sob a responsabilidade de Estado e Infarmed, e que drenava dados e enviava dados para a rede de vigilância europeia, que é, como sabem, coordenada pela EMA, e, por sua vez, a EMA transmite dados para as redes mundiais que existem de farmacovigilância. E, como sabem, também os medicamentos e as vacinas podem ser alvo de novas introduções no resumo das características do medicamento, em função de novos riscos que se encontram depois da fase de comercialização. Podem ser acompanhados de campanhas informativas para alertar a população desses riscos e podem ser acompanhados ainda de medidas extremas de retirar os produtos, coisa, como sabem, não aconteceu, senhores deputados, até à data de hoje. Portanto, não houve nenhum sinal que levasse a que as vacinas fossem retiradas do mercado, estão fortemente recomendadas, incluindo nos Estados Unidos, para pessoas com mais de 6 meses de idade. Dito isto, e para concluir dentro do tempo, se calhar já estou atrasada, é o aspecto da comunicação. A comunicação, senhores deputados, é um pacote coerente, multicanal, em que eram utilizadas sobretudo 3 metodologias. Uma metodologia de comunicação oral, feita através da diretora-geral, eu estou a falar pela direção-geral, não estou a falar pelas ordens, pelos médicos, pelos outros especialistas, estou a falar pela direção-geral. A comunicação era feita oralmente pela diretora-geral ou por técnicos da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid, que foi criada especificamente para esta doença, ou por outros especialistas. Depois tínhamos campanhas, como sabem, e depois tínhamos, e inequivocamente, senhora deputada e senhores deputados, pareceres que a Comissão Técnica de Vacinação dava à DGS, sobre a qual nós construíamos normas, que foram, como sabem, adaptadas e atualizadas e afinadas imensas vezes em função da epidemiologia, em função das reações adversas que foram sendo notificadas e do que se foi sabendo depois da vacinação e ainda em função das variantes que foram aparecendo e das vacinas que foram sendo fabricadas. Portanto, as normas não foram peças estanques, foram peças atualizadas. E eu tenho aqui de uma das vacinas, cada vacina tinha uma norma própria, e se conseguirem ler, que a minha professora está com um pouco de toner, em letras bem grandes, vacinas Covid-19, eu não vou dizer a marca, miocardite e pericardite. E como esta tinha bem escrito miocardite e pericardite, e os profissionais liam-na, e estava publicada, estava no site, e podia ser entregue, as pessoas sabiam qual era o risco. Recordo aqui, não é por estar aqui o meu antigo bastonário, que muito deste trabalho foi feito com a ordem dos médicos, com a ordem dos farmacêuticos, com as sociedades científicas e com os especialistas. Portanto, eu considero que a comunicação foi um conjunto de peças coerentes que estavam acessíveis quer aos médicos, quer aos enfermeiros, aos farmacêuticos, aos profissionais, aos parceiros e ao público em geral. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Graça Freitas, e como referi, agora solicitava-lhe a amabilidade de anotar as questões, devolver-lhe aí a palavra depois de todas as senhoras e senhores deputados colocarem as suas questões, como referi por ordem de questão de representatividade parlamentar, o que significa que irá usar da palavra o grupo parlamentar do PSD. Não sei se o seu bastonário, o Sr. Deputado Miguel Guimarães, foi feito aqui
uma alusão. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Diretor-Geral de Saúde, Dra. Graça Freitas, quero ex-diretora-geral de Saúde, quero dar-lhe um cumprimento muito especial. E gostava de começar esta intervenção, que é uma intervenção relativamente curta, falando daquilo que foi o impacto da vacinação em Portugal, ou seja, dados, na altura, apresentados pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e pela Organização Mundial de Saúde Europa, em que, em termos de infecções prevenidas, estávamos a falar de 1 milhão e 200 mil, desde que começou a vacinação, dias de internamento prevenidos, cerca de 2 milhões, dias de internamento em unidades de cuidados intensivos prevenidos, cerca de 130 mil e 12 mil óbitos evitados. Na verdade, as vacinas, isto é, a tecnologia RNA, recebeu o Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina em 2023, que foi atribuído à húngara Catalina Caricó e ao imunologista Drew Weissman. E foram distinguidos pelas suas descobertas sobre modificações de bases nucleosídicas que permitiram o desenvolvimento de vacinas de RNA mensageiro eficazes contra a Covid-19. E por isso é que receberam o Prémio Nobel. O artigo científico mais robusto sobre o impacto das vacinas contra a doença Covid-19, publicado no jornal científico da Lancet, artigo do Imperial College, refere cerca de 20 milhões de vidas salvas no primeiro ano de administração das vacinas. Na ata médica portuguesa, vale a pena lembrar um artigo científico também que foi publicado no nosso país, que refere que a mortalidade absoluta de janeiro de 2021, e isto é factual, foi a mais elevada desde novembro de 1918, ou seja, estávamos a falar na altura da pandemia da gripe espanhola, que a senhora doutora Graça Freitas já referiu. E vale a pena falar nisto porque os meios médicos para salvar vidas em 1918 eram completamente diferentes dos meios médicos para salvar vidas em 2026. No plano europeu, como foi público, e eu refiro outra vez como foi público na altura, todas as pessoas atentas sabiam, os contratos de aquisição foram negociados centralmente pela Comissão Europeia, no âmbito de uma estratégia comum destinada a assegurar acesso equitativo às vacinas entre os Estados-membros. Há pouco, o Sr. Presidente do Infarmed referiu-nos que o Tribunal Europeu que avaliou de forma positiva a atividade da EMA, da Agência Europeia do Medicamento, e das respectivas Agências Nacionais do Medicamento, e as decisões tomadas também pelos países no combate à pandemia. A comunicação pública do risco constitui igualmente um dos grandes desafios durante a pandemia. As autoridades de saúde procuraram transmitir informação clara e promotora da confiança pública, no momento em que existiam forte ansiedade social, desinformação generalizada e necessidade de elevada adesão à vacinação. O equilíbrio entre prudência, serenidade e comunicação acessível revelou-se complexo, sobretudo num contexto em que o conhecimento científico evoluía de forma acelerada. Todos os medicamentos, repito, todos os medicamentos, incluindo vacinas, podem ter efeitos laterais. E para quem tem algumas dúvidas, que hoje até já foram aqui suscitadas, eu aconselho a leitura da bula do ácido acetilsalicílico, porque vale a pena perceber os potenciais efeitos laterais de vários medicamentos, e vamos a um medicamento que é usado todos os dias por todas as pessoas. A farmacovigilância assumiu, de facto, um papel central, que também hoje já foi reportado pelo Sr. Presidente do Infarmed. As vacinas contra a Covid-19 foram objeto de monitorização contínua, após a autorização, através de sistemas nacionais e europeus. Contudo, importa recordar que notificações de suspeitas de reações adversas não correspondem automaticamente à demonstração de causalidade, constituindo antes instrumentos essenciais de vigilância e detecção de sinais de segurança. De resto, o reconhecimento pela Agência Europeia do Medicamento da possibilidade muito rara de miocardite e pericardite associados a determinadas vacinas demonstrou claramente o funcionamento adequado dos mecanismos europeus de farmacovigilância e atualização contínua da informação científica. Identificação, comunicação e revisão de recomendações clínicas constituíram a expressão do acompanhamento permanente realizado pelas autoridades reguladoras. E vale a pena dizer aqui que a ocorrência de miocardites foi 3 vezes superior com a doença Covid-19 do que com a vacinação. Quero deixar-lhe, portanto, nesta audição, uma palavra de gratidão pela forma corajosa como a doutora Graça Freitas liderou o combate à pandemia, e não foi fácil, foi um momento muito difícil para todos nós, contribuindo, de facto, para salvar milhares de vidas.
Obrigado, Sr. Deputado.
A pandemia, só para terminar a pergunta, a pandemia exigiu decisões rápidas num contexto de permanente evolução científica. Como avalia o equilíbrio entre prudência, necessidade de ação imediata e comunicação pública durante os momentos mais críticos da crise sanitária? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada Sofia Andrade, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento à doutora Graça Freitas. Em nome do Partido Socialista, quero agradecer a presença de Vossa Excelência nesta audição e agradecer também o papel que desempenhou ao longo de tantos anos enquanto Diretora-Geral da Saúde e, em particular, neste combate à pandemia da Covid-19, pelo trabalho extraordinário que desenvolveu à frente da Direção-Geral de Saúde. Em diferença ou a ligeireza com que algumas pessoas falam hoje em dia da pandemia causam-me alguma estranheza, revela até alguma irresponsabilidade, porque ainda que pareça que a pandemia já foi há muito tempo, acho que falamos de um passado que é bem recente e, portanto, foi um período absolutamente excepcional da nossa vida coletiva e que exigiu de todos nós um grande esforço, uma grande resiliência, e neste domínio volto a frisar o papel que a doutora Graça Freitas teve, um papel determinante, e não posso deixar uma vez mais de reconhecer e agradecer pelo serviço público que prestou. E sobre a vacinação, eu reafirmo o que o Partido Socialista sempre, mas mesmo sempre, defendeu, que a vacinação contra a Covid em Portugal teve um papel crucial na proteção da saúde pública e na mitigação da pandemia, porque foi mesmo graças à vacinação que Portugal salvou milhares de vidas, reduziu hospitalizações graves e limitou o surgimento e a propagação de novas variantes. E porque falo em vacinação, permita-me aqui fazer um breve parênteses para dizer que se há indicador que melhor nos representa a nível internacional é precisamente a vacinação, porque temos programas que são bem sucedidos, que contribuem para que haja confiança por parte da população nas autoridades de saúde e nos sistemas de prevenção. Aliás, até 2026, cerca entre 88% a 90% da população adulta, no caso da Covid-19, está totalmente vacinada e mais de 50% já recebeu a dose de reforço. E, aliás, entre os idosos com mais de 65 anos, a taxa de vacinação completa ultrapassa os 95%, portanto, um fator decisivo e que aqui demonstra bem aquela que é a confiança da população na vacinação. E, portanto, em face destes dados e tendo até como oposição aquilo que refere o Chega no seu requerimento, que coloca em causa ou que remete uma possível desconformidade entre a responsabilidade nacional contra a comunicação pública e a gestão da informação transmitida à população, pergunto-lhe que consideração nos pode apresentar de todo este processo, tendo em conta aquilo que é concreto, os números que são concretos e esta possível desconformidade como é aqui apresentada. Isto dito, obviamente, que é um processo que decorreu em paralelo e que esteve presente em cada momento e que deve estar presente em cada momento e de uma forma constante, e falo então da farmacovigilância. Aliás, a este respeito, também o Tribunal de Contas emitiu um relatório que, sobre a vacinação contra a Covid-19, confirma que houve um sistema de farmacovigilância ativo para monitorizar reações adversas e que os dados de segurança foram registados e analisados ao longo do processo. E, portanto, este relatório foca-se efetivamente na eficácia e na eficiência deste programa. E é muito importante este acompanhamento por entidades devidamente credenciadas e responsáveis, especializadas na área para este efeito. Obviamente, como aqui também já nos foi dito pelo Sr. Presidente do Infarmed, os medicamentos não são isentos de risco e, portanto, a cada momento era feita esta avaliação rigorosa do risco-benefício. Ainda assim, os casos que foram reportados de suspeitas de reações adversas têm aqui um grave problema, porque é muito difícil na prática nós atribuirmos este nexo de causa e efeito e conseguimos comprovar que efetivamente isso aconteceu. Mas ainda assim, o ordenamento jurídico português já prevê meios de indemnização em caso de dano, seja por responsabilidade civil do Estado, seja por erro médico, seja por responsabilidade do produtor. E, portanto, julgo que aqui não será um problema da ausência de lei. E, portanto, para terminar, doutora Graça Freitas, pergunto-lhe, por um lado, que avaliação faz deste trabalho da farmacovigilância ao longo de todo este, ao longo de toda a pandemia da Covid-19 e, por outro, se concorda com este entendimento que também está expresso no Tribunal de Contas relativamente à análise que faz todo este processo. E termino reiterando mais uma vez os meus agradecimentos pela presença de Vossa Excelência e pelo trabalho que desenvolveu ao longo dos anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, em iniciativa liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor, 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento a doutora Graça Freitas. É sempre um gosto vê-la aqui outra vez e novamente sobre o mesmo tema, já houve outras audições sobre isto, e começar por dizer que de facto a pandemia foi um período absolutamente excepcional, com muitas dificuldades, e acho que é muito importante que nós não nos esqueçamos daquilo que aconteceu, exatamente para podermos aprender com aquilo que fizemos bem, com aquilo que fizemos mal, para tentar que no futuro possamos reagir de uma forma diferente. E não é por ter exigido decisões rápidas, necessariamente, que foram todas bem feitas. Não foram, faz parte, é mesmo assim que tem que acontecer. E não é por ter sido um período altamente excepcional e complicado que não possamos questionar ou discutir exatamente decisões que foram tomadas. Nós já tivemos aqui outras audições neste sentido, e acho que isso faz parte. No caso da vacinação, em particular, é muito importante nós sairmos com as certezas todas, exatamente pelo papel importante que a vacinação tem, quer que teve na pandemia, mas que tem em geral na saúde pública, e que não fique absolutamente nenhuma dúvida sobre nenhum tipo de suspeita. Portanto, nós não acompanhamos necessariamente as suspeitas que o grupo parlamentar do Chega traz sobre este processo, mas mais do que tudo, aquilo que queremos é que isso se esclareça, e foi muito importante ouvir aqui o Infarmed dizer não que nós e ela, ou eu em particular, tivéssemos alguma dúvida que o processo tivesse sido ou não abreviado ou feito com segurança. Já tínhamos essa certeza, já conhecíamos o processo. Foi importante voltar a reforçar essa situação aqui, porque novamente não é por ter sido excepcional que se abreviaram decisões, ou que se abreviou, ou que se comprometeu, vou dizer assim, que se comprometeu a segurança, não se comprometeu. Aquilo que é sempre avaliado é a questão do benefício-risco, e, portanto, a partir do momento em que os benefícios são superiores aos riscos, então avança-se. Foi muito importante também perceber esta questão das suspeitas de reações adversas, porque, novamente, não, por muitas suspeitas que possam haver, não há nexos de causalidade necessariamente, nos casos haverá, noutros não, por isso é que são investigados, mas dizer taxativamente que há imensas notificações de suspeitas, isso na prática não quer dizer nada, e ainda bem que existe, nós ouvimos aqui o Dr. Rui Iva há pouco a dizer, ainda bem que existe, exatamente para se poder estudar. Aquilo que eu acho que é importante ficar claro do lado da Direção-Geral da Saúde, aquilo que foi feito na altura foi, novamente, nós temos que informar as pessoas e temos que ser os mais claros possíveis. E aquilo que gostava que nos garantisse, e aqui não estou a dar a minha opinião, estou a fazer uma pergunta, é se considera que a informação que foi passada às pessoas foi sempre a correta, foi sempre clara, foi sempre totalmente esclarecida, ou se pelas várias circunstâncias, ou seja, pela necessidade das pessoas terem que ser vacinadas, pela necessidade de algumas regras que foram criadas na altura com os certificados e que implicavam a vacinação, portanto não houve uma obrigação de vacinação, mas houve um conjunto de regras que de certa forma incentivavam a vacinação. Eu só quero que nos deixe claro que todos os riscos e benefícios foram ponderados, que a informação que foi passada às pessoas foi a correta e que, se isto se voltar a repetir, não é nessa parte que nós vamos ter que corrigir, porque acho que é isto que é importante. Acho que é importante termos a consciência que todas as entidades que estiveram envolvidas fizeram sempre o melhor que podiam com a informação que tinham à data, porque obviamente havia também muita coisa que não se conhecia, e é isto que tem que ficar claro para toda a gente, que aquilo que é ponderado não é uma ausência de risco, é um benefício que é superior ao risco. Eu acho que isto já foi aqui dito várias vezes nesta audição, mas é isto que eu gostava que nos deixasse confirmado. Obrigada.
Obrigado eu, Sra. Deputada. Então, a palavra à Sra. Doutora Graça Freitas, dispõe de 15 minutos. Faça.
Muito obrigada, Srs. Deputados, pela oportunidade mais uma vez que me dão e todas as vezes que entenderem que eu terei que prestar contas e esclarecimentos sobre a minha atividade, falo-ei com toda a minha boa vontade e respeito pela casa, por esta casa e pelas pessoas que aqui estão nesta casa. Portanto, agradeço as intervenções de todos os senhores deputados e vou começar exatamente pela questão final, porque é muito importante que se reitere as vezes que forem necessárias, porque de facto a nossa memória é curta. Ainda há pouco tempo, a propósito do antivírus, o Dr. Ricardo Mexia dizia uma coisa interessante, que estas coisas dos vírus e das epidemias e dos surtos, nós oscilamos entre o pânico e a negligência, faz parte dos seres humanos, temos estas oscilações, temos muitos medos e depois rapidamente nos esquecemos dos medos, mas também vos digo uma coisa, aprendem-se lições graças a estas questões que se põem, e viu-se agora, da forma como este pequeno surto no navio foi gerido porque já se aprenderam lições da pandemia. E eu recordo aqui que nós tivemos atracado um grande navio de cruzeiro aqui em Lisboa e que se fizeram os cordões sanitários diretamente de autocarros para o aeroporto para mandar os passageiros para onde quer que eles tivessem que ir nos seus países fazer os respectivos isolamentos profiláticos. Portanto, houve aqui uma grande aprendizagem. Mas sim, temos que prestar contas e fico muito satisfeita por duas coisas que aqui foram ditas ou três, que é sermos auditados pelo que fazemos. Esta casa audita-nos e tem todo o direito de o fazer. O Tribunal de Contas auditou-nos e auditou-nos logo quase que acabou a pandemia e teve todo o direito de o fazer. As instâncias europeias auditaram-nos e a academia, a ciência, tem-nos auditado. E, portanto, isso dá-nos conforto. Dá-nos conforto, sabendo que não fomos perfeitos, mas que, como acabou de dizer a senhora deputada da Iniciativa Liberal, nós não baixamos a guarda, ou seja, nós não deixamos de ser rigorosos só porque a incerteza era grande. Nós tornamos-nos muito mais cuidadosos. Enquanto em relação a outras vacinas, tenho-vos a dizer que no processo da sua avaliação eu dormia normalmente as minhas 7 horas ou 8, no processo de avaliação destas vacinas e de toda a pandemia, nós, o Infarmed, a Comissão Técnica de Vacinação da Covid, as sociedades científicas, todos nós tivemos, enfim, jornadas contínuas de discussão intensa e mais. Nós não só líamos a literatura estrangeira, como estávamos em contacto com a Organização Mundial da Saúde, com o ECDC, com o CDC e com outros organismos internacionais que também produziam conhecimento e também tinham dúvidas. E gostava de deixar aqui bem claro que, por causa das dificuldades que havia, nós chegamos a ser mais papistas que o Papa e chegamos a fazer, nomeadamente em relação à vacina, uma outra vacina com uma outra tecnologia, mas onde foi dada a informação, de facto, até muito precocemente, que foram observados nos Estados Unidos da América eventos muito raros de trombose em territórios atípicos, está escrito numa norma publicada, incluindo trombose venosa central, trombose venosa esplênquica e trombose arterial, concomitantemente com trombocitopenia, incluindo alguns casos com desfecho fatal. Isto está escrito numa norma, senhores deputados. Esta norma era publicada e quem quisesse podia lê-la. E muitos médicos leram e vieram comentá-la publicamente. Portanto, isto fazia parte das peças de informação que estavam disponibilizadas para o público. E depois dissemos assim, estes eventos foram observados com maior frequência nas primeiras 3 semanas após a administração da vacina X-Covid-19, principalmente em mulheres com menos de 60 anos de idade. À data é considerado que estes eventos poderão estar associados à vacina. Contudo, ainda estão a ser realizados estudos. E nós, com base nesta informação, alteramos a norma, fizemos mais um folheto em que dizia assim: vacina Covid da marca X, eventos trombóticos, e limitamos a sua administração. Não dávamos a todas as pessoas, só dávamos às pessoas com idade e sexo correspondente ao menor risco, na tal avaliação de risco-benefício que sempre fizemos. E fomos acusados, na altura, de estarmos sempre a mudar as normas e as orientações, quando isto era uma boa prática médica. Eu fico muito grata aos meus médicos quando me alteram a terapêutica. Quer dizer que descobriram um esquema melhor, acreditando no princípio da beneficência. E, portanto, queria aqui deixar uma palavra de confiança aos cidadãos que, mesmo em alturas de muita turbulência, e sobretudo nessas alturas, o que acontece é que há mais colaboração, mais trabalho e mais cooperação entre as agências, entre a academia, entre os profissionais, entre as ordens, entre as sociedades científicas. Recordo aqui, só para, enfim, promover a tranquilidade, que além de nós termos uma comissão técnica de vacinação com décadas de experiência, foi criada uma comissão técnica independente só para a vacina Covid-19. Essa comissão tinha grupos específicos para determinadas normas. Passo a ler. Grupos sobre anafilaxia e hipersensibilidade. Vem no final da norma escrito. Sobre imunodeficiência e imunossupressão. Em pediatria e em saúde infantil. Em obstetrícia, em oncologia, em saúde mental. As ordens, os especialistas, as associações de doentes, sociedades científicas, a SPMS, o Infarmed, o INSA, Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, que avaliou a efetividade da vacinação. Quando uma vacina é feita em laboratório, vem de ensaios clínicos, que são uma área protegida, e depois vão para a vida real, e na vida real mede-se o efeito dos medicamentos, e o INSA avaliou também a efetividade da vacina. Portanto, a farmacovigilância avaliava a segurança e o INSA avaliava o efeito verdadeiro da vacinação, que o Sr. Deputado Miguel Guimarães elucidou muito bem através de um estudo da Academia, completamente independente, que estimou para Portugal os ganhos que foram feitos. Também já aqui foi mencionado, e muito obrigada, a avaliação internacional sobre isto. Dito isto, o processo não foi isento de imperfeições, mas foi isento de uma enorme colaboração e cooperação entre agências e instituições, que não acontece com esta intensidade na vida do dia-a-dia, porque era uma emergência de saúde pública. E, portanto, foram ativados os meios, os mecanismos, as pessoas, os cientistas e as instituições que foram consideradas necessárias. Em termos da comunicação, porque eu acho que é um aspecto muito importante, de facto, considero que em futuras crises terá que realçar-se em todas as intervenções alguns alinhamentos que são absolutamente cruciais, nomeadamente que não existe risco zero e que o risco de não vacinar não é um ato nulo. Isso era dito às pessoas na vacinação, tinham a oportunidade de se levantar e se ir embora, e era-lhes dito: se não se vacinar, incorre num risco de ser infectado, e a complicação de uma infecção, isso é o princípio da vacinação, é superior à complicação esperada da vacina. Não administrar uma vacina, eu fui-me vacinar a semana passada contra o tétano, fiquei com as minhas reações adversas que eu estava à espera de ficar. Muito bem, a alternativa é, se eu não me vacinar, contrair tétano, e eu, obrigada, não quero. Portanto, isso é para qualquer medicamento ou vacina. Seja em tempo de pandemia, de crise ou não crise, a vacina passou por todos os mecanismos e escrutínios nacionais e internacionais de quem as produziu, de quem as licenciou, de quem as autorizou e de quem as monitorizou e de quem as administrou. Exigiu, foi muito trabalho de facto. Voltando à informação, creio que é uma lição a aprender, reforçar sempre os 3 ou 4 highlights, seja em normas, seja em comunicação escrita, seja em campanhas, porque é uma forma de facto, transmitir às pessoas sempre da mesma forma aquilo que as instituições estão a fazer e que a segurança é Não é um bem absoluto, não há risco zero, mas é o primado da medicina. Primeiro não fazer mal e depois tentar fazer o bem. E nós todos, de alguma forma, abraçamos este primado. Portanto, os impactos já foram aqui referidos. A prudência existiu de facto muito trabalho e ficamos particularmente agradados. Eu tenho-vos a dizer, senhores deputados, que disse na Direção-Geral no primeiro dia, quando ainda não se falava em pandemia, porque no dia 21 de janeiro eu ativei a Task Force da Direção-Geral. Nós temos que ter uma timeline e temos que fazer tudo absolutamente de forma transparente, porque, muito bem, no dia em que acabar a pandemia, nós vamos passar a estar sob escrutínio e auditoria. E eu sou completamente a favor destes processos de audição de quem teve que prestar contas ao povo e trabalhar com a saúde pública. E, portanto, estou grata aos senhores deputados que, ao longo do tempo, nos têm ouvido. A farmacovigilância, como ouviram muito melhor do que eu direi do Dr. Rui Santos Ivo, é de facto a oportunidade que temos de, na vida real, não com ensaios clínicos que têm milhares de observações sobre doentes randomizados, mas na vida de todos nós, na vida de milhões e milhões e milhões de cidadãos com milhões e milhões de situações diferentes, obter dados do que é que se passou com uma determinada vacina ou medicamento, sendo que as vacinas também são medicamentos. E esses dados até agora, e já passaram anos depois da pandemia, não vieram a que nenhuma vacina tivesse sido deslocada do mercado e suspensa a sua utilização. Como disse o deputado Miguel Guimarães, os riscos das vacinas eram, quando subpesados com o risco da não vacinação e, sobretudo, com o risco de contrair a doença, inferiores a esse risco. E, portanto, este é o princípio que rege a avaliação de medicamentos na Europa e em todos os países quase do mundo, com algumas exceções, por motivos que são conhecidos desta Assembleia. Fizemos o que podíamos. O que vos tenho a dizer é que tentamos ser transparentes. Algumas vezes provavelmente não o teremos conseguido, mas certamente muitas vezes conseguimos, e como a comunicação foi muito intensa, muito intensiva e muito escrutinada e com muita gente que pôde opinar sobre ela, creio que os portugueses que aderiram maciçamente à vacinação, que estiveram naqueles pavilhões, estiveram porque tiveram confiança no processo de vacinação e tiveram nessas alturas a oportunidade de ser devidamente informados e devidamente informados, darem o seu consentimento esclarecido. E eu aqui repito que é a palavra que está em todas as normas, esclarecido, quer dizer que as pessoas podiam fazer as perguntas que entendessem e tinham o direito de exercer a negação e irem-se embora. E, portanto, considero que, no total, o processo foi positivo, trabalhoso, exigente e permitiu cooperação entre todos os intervenientes de forma absolutamente exemplar. Eu aqui não posso deixar de dizer que dois parceiros foram extraordinários. Um deles foi o Infarmed, o outro foi os serviços partilhados do Ministério da Saúde, onde todos os atos vacinais foram registados e estão escrutináveis.
Obrigado, doutora Graça Freitas. Vamos então à segunda ronda. Cada grupo parlamentar disporá até um minuto. Senhor deputado Francisco Sousa Vieira, do grupo parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, doutora Graça Freitas, uma vez mais agradecer a sua disponibilidade para vir a esta Comissão de Saúde, fazer esta reflexão que, para além de retrospectiva, foi também prospectiva e que nos permitiu recordar que, em momentos de crise, em momentos de incerteza, deve ser sempre a ciência que vai à frente, porque a ciência tem esta capacidade de humildemente reconhecer os riscos, alertar com transparência para aquilo que pode correr mal e deve ser depois o poder político, as instituições democráticas e representativas que acompanham a liderança da ciência na tomada de decisões para as políticas públicas. É sempre importante recordar isso, porque no dia em que esses papéis fossem subvertidos, e fosse o poder político, nas suas certezas absolutas, a liderar momentos de crise e incerteza, que nós teríamos muito mais que fazer auditorias sobre esses resultados e talvez os resultados fossem dramaticamente piores, porque, como aqui também já foi relevado, o risco-benefício deve sempre imperar e foram salvas milhares e milhares de vidas graças ao trabalho que estas instituições e que a Direção-Geral de Saúde também sob a sua liderança fez e, portanto, prestar mais uma vez a gratidão em nome do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. A palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Faça um minuto.
Obrigada, Sr. Presidente. O Chega, na realidade, percebe muito bem o que é que está aqui em causa. É que o PS geriu uma crise, bem ou mal geriu uma crise, e o PSD agora não quer apurar responsabilidades do Estado, porque senão tem que indenizar as pessoas. E, além disso, tem um ex-bastonário da Ordem dos Médicos à altura, envolvido na pandemia, e que agora é deputado nesta casa, e isso só justifica o discurso que temos assistido aqui hoje por parte destes dois partidos. Eu gostava de ter visto, por parte do deputado Miguel Guimarães, infelizmente já saiu, mas... enquanto bastonário da Ordem dos Médicos para com os profissionais, o mesmo discurso de agradecimento que teve agora aqui com a ex-diretora-geral da Saúde. Eu volto a questionar a senhora diretora, ex-diretora-geral da Saúde, se acha que à altura passou toda a informação disponível às pessoas e não é mostrar notícias que os profissionais de saúde podiam ou não ter lido ou bulas que os profissionais de saúde podiam ou não ter lido, porque os profissionais de saúde estavam focados no terreno a conter uma pandemia. Eu fui profissional de saúde nessa altura, eu contive uma pandemia, eu ventilava doentes e isto eu não comia, eu não tomava o pequeno almoço e foi isto que os profissionais de saúde sentiram e eu não esqueço. Contrariamente àquilo que disse, eu não esqueço. E, portanto, eu não percebi, ao mostrar essa notícia, o que é que quis dizer relativamente aos profissionais de saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Patrícia Nascimento. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sofia Andrade. Faça um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Doutora Graça Freitas, eu não tenho uma pergunta para lhe fazer. Devo dizer que sobre esta matéria circulou uma petição na Assembleia da República sobre este assunto. Nessa altura já foram pedidos os pareceres à Direção-Geral de Saúde, ao Infarmed, e, portanto, os pareceres que nos chegaram são unânimes quando dizem que os resultados da campanha de vacinação são amplamente positivos e evidenciam uma elevada adesão da população, quando dizem que a segurança e eficácia das vacinas foi respeitada e cumpriam todos os requisitos legais, quando dizem que as vacinas, tal como os demais medicamentos, são sujeitos a um rigoroso processo de avaliação científica, quando nos dizem que reconhecem a eficácia do Sistema Nacional de Farmacovigilância, que articula a sua atuação com autoridades europeias, como a Agência Europeia do Medicamento, e, portanto, eu não esperaria coisa diferente nas audiências que tivemos hoje do que aquilo que já nos teriam dito. Portanto, devo dizer que sinto até algum embaraço em estarmos aqui a fazer estas audições e a escutarmos algumas coisas que tivemos que escutar. E, portanto, termino dizendo que, com toda a informação que já temos, o que nós sabemos é que estas entidades, a Direção-Geral da Saúde, o Infarmed, merecem toda a nossa confiança, todo o nosso respeito e, portanto, é assim que continuaremos a pautar a nossa atuação com respeito pelas entidades que, em cada momento, defendem aqueles que são os seus interesses e defendem a evidência científica que conseguem comprovar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluir, Sra. Deputada Joana Cordeiro, um minuto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. No fundo, aquilo que eu ia dizer é bastante parecido com o que a deputada Sofia Andrade acabou de dizer. Acho que não neste processo, com a audição do Infarmed, com a sua audição, acho que ficou claro que este requerimento do Chega não é uma questão. Mas se serviu para voltarmos a reconfirmar que o processo de vacinação funcionou, que os processos foram respeitados, que não se pôs em causa a segurança com o objetivo de ter que fazer uma vacinação mais rápida. E portanto, acho que no fim é isto que é positivo, é isto que devemos ressalvar, porque as vacinas funcionam, deixar isto perfeitamente claro, são seguras, funcionam, não há motivo absolutamente nenhum para pôr isso em causa e isto é o ponto principal que nós devemos tirar desta audição. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e, portanto, concluímos as questões para responder a Sra. Doutora Graça Freitas.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e eu queria aqui deixar, pegando nas suas palavras, que sobre minha total honra, se isso se pode dizer, eu vos garanto que quando pusemos restrições a algumas vacinas, nomeadamente com uma delas, que era a que estava disponível à data, impedir que mulheres mais novas, por causa do risco de trombose, fossem vacinadas e diferir essa vacinação, este benefício de risco foi muito ponderado e o primado da segurança sobrepôs-se ao primado da necessidade de avançar mais rapidamente e de ganhar mais uns dias na vacinação. Portanto, nós tivemos muito essa noção, levávamos às vezes dias, e lembro-me que fomos muito acusados de levar muitos dias para fazer uma norma, mas era porque o que disse aqui o Sr. Deputado, de facto, a ciência era, e o conhecimento à data era o nosso farol, e era aquilo que competia às instituições. Depois ao poder político competem outras coisas muito mais importantes, e por isso são eleitos, que é tomar decisões sobre políticas públicas. Em última análise, obviamente, era o nosso Ministério que tomava as decisões, mas a fundamentação técnica, a fundamentação científica era tomada pelos organismos que o tinham que fazer por obrigação. E, portanto, tenho a dizer que, de facto, o primado da segurança foi sempre muito importante. Senhora Deputada Patrícia Nascimento, se há respeito que eu tenho, e digo-lhe, volto a dizer, respeito que eu tenho, foram pelos profissionais que estiveram na linha da frente a prestar cuidados a pessoas que estiveram francamente doentes e muitas morreram. E também muito respeito, extraordinário respeito por todos os que estiveram no processo de vacinação, fossem os bombeiros, os porteiros, as pessoas dos municípios, as enfermeiras, os médicos, fosse quem fosse, que tinham normas, Senhora Deputada, e estas normas são para ser cumpridas, não são, eu não lhe mostrei notícias. Senhora Deputada, os seus colegas que estiveram a vacinar, ou as pessoas da saúde que estiveram a vacinar, as normas não são facultativas, chamam-se normas porque são obrigatórias. E está aqui assim em todas elas. Esta, por acaso, é o ponto 3, a linha C, informação a prestar às pessoas a vacinar. O profissional que vacina, e eu não me atrevo sequer a imaginar que alguém se atreva a pensar que um profissional que vacinou não cumpriu isto, que é gravíssimo. Não sou eu, porque eu não vacinei ninguém. É, o profissional que vacina tem a obrigação de esclarecer previamente, de forma clara, e volto a dizer esclarecer, sobre a vacina, que antes disso tem todas as indicações e contraindicações e uma ficha própria, tinha anexos, cada norma tinha vários anexos, sobre as indicações, contraindicações, riscos, perigos e tudo o que se queira. Explicando os benefícios da vacinação e potenciais reações adversas, bem como o risco da não vacinação, quando aplicável. E depois, era dessa norma, fazia parte da norma, como fazem parte das leis os seus anexos, o anexo 6, que concretamente esta vacina, cada vacina tinha uma norma, porque elas eram diferentes, eram umas de mRNA, outras eram de vetor viral, elas não eram todas iguais, portanto, cada uma tinha uma norma obrigatória, não era facultativa. E aqui diz-se assim, eu vou tirar os óculos, peço desculpa, que alguns eventos trombóticos, é o ponto da situação, e tromboembólicos têm sido reportados em pessoas vacinadas com a vacina contra a Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos da América. É o primeiro ponto, avisar as pessoas que podiam ter fenómenos trombóticos fatais, se fosse o caso disso, associados a trombocitopenia. Se isto não é informar as pessoas que, mesmo assim, já tinham sido excluídas de elegibilidade para a vacinação aquelas que estavam em maior risco. E apenas através de uma prescrição do médico assistente, uma mulher que não fosse elegível por esta norma podia ser vacinada, porque o seu médico assistente tinha reconhecido que o seu risco individual era superior ao risco da vacinação. Eu tenho que confiar que nenhum profissional de saúde administrou uma vacina sem ter lido, sabido, treinado, interiorizado e discutido esta norma. E recebíamos muitas perguntas das pessoas que estavam à periferia. e eram pessoas que tinham treino. Como que sabe, também tinham treino em salvar vidas a quem tivesse uma síncope por uma reação anafilática. Eu estava, por acaso, a visitar um centro de vacinação dos grandes quando um utente teve uma reação anafilática e não morreu. Foi... Está descrito, está nas bulas e nunca foi dito às pessoas que não podiam ter uma reação anafilática. Ficávamos lá 30 minutos quietinhos para não ter a tal da reação em pé. Portanto, não, está em causa informar claramente as pessoas dos riscos e dos benefícios. E eu não lhe mostrei documentos de jornais, eu lhe mostrei normas de boas práticas para os profissionais de saúde. Eu peço desculpa, mas estão-se a pôr aqui em causa o bom nome dos profissionais de saúde que vacinaram. E isso não pode ser posto em causa. Eu não. Quando diz que eu estou a mostrar um papel e que o facto de se dizer que é obrigatório dizer às pessoas os riscos e os benefícios, isso não é considerado de valor, eu acho que é a coisa mais valorosa que eu tenho. Como lhe disse, fui vacinada a semana passada e, apesar de eu ser quem sou, a enfermeira disse-me todos os riscos que eu corria com a vacinação do tétano. E eu aceitei.
Muito obrigado, doutora Graça Freitas. Senhoras e senhores deputados, está concluída esta audição.
Obrigada.
Um brevíssimo intervalo apenas para acompanhar a doutora Graça Freitas e
prosseguimos
já com o nosso...
Mais uma vez, muito obrigada.